se consegue também já pedir à doutora Silvia onde é que este sabe cruzar, que eu já não estou a ver. Senhores conselheiros, temos três parágrafos só para ver e vamos ver se os conseguimos apreciar e depois colocar no ponto certo. Quantos é que estamos aqui? Temos um quórum a fugir, o número 8. Puxe! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Sim, muito bem. Então vamos começar a ler o primeiro, que está ainda para apreciação. Restringir a utilização de psicadélicos a indicações não. Aliás, este nós já tínhamos lido, estávamos só a ver, por isso, agora a primeira redação e depois a localização. Já sabemos que estes dois vão ficar na parte terapêutica, não é?
Eu diria que a primeira parte desse pertence à investigação clínica.
Não, estávamos a falar de utilização. Já tínhamos visto isto, restringir a utilização.
Senhor Presidente, eu digo que se não há prova de evidência, eles não podem ser utilizados. A não ser que seja num contexto.
Então não é utilização. Então é tudo. Não, da maneira como está. Não é na investigação. Não, de facto não é investigação, Sr. Conselheiro, porque diz utilização, e a utilização sendo evitar o uso off-label. Por isso, é na parte clínica. Por isso, vamos primeiro aos...
A ser utilização, essa frase não tem sentido, porque se não há prova nenhuma... Não pode ser utilizado. Nem sequer off-label.
Sr. Conselheiro Luís Madeira, quer dizer se isto se mantém pertinente ou não, por favor? Porque já passou por tanta gente e ninguém fez esse reparo que, desculpem, eu não sou desta área, nem da farmacologia, nem da medicina, mas também não percebo como é que já toda a gente olhou para isto.
Senhora Presidente, devo-lhe dizer que na revisão que fiz há um mês, fiz esse reparo.
Fez esse reparo. Pois, e manteve-se. E agradeço. A nível de conteúdos médicos.
O microfone está aqui nas mãos.
Não é só, senhora conselheira, não é só a questão de utilização, não é só a palavra utilização. É a própria utilização sem aprovação. E era neste sentido que eu queria, se não se importava, dar a palavra ao conselheiro Luís Madeira, porque é da área, e dar-nos a explicação.
O sentido desta frase não é nunca validar a utilização de psicadélicos no contexto clínico, mas permitir que se utilizem psicadélicos na investigação. É isto que se quer dizer com esta frase. Se conseguimos ou não dizê-lo com o que está escrito...
Utilização na investigação?
Na investigação então, clínica, ou seja, o que nós estamos a dizer é, com todas as substâncias, ou seja, estas têm este nome, mas todas as substâncias que nós estamos a querer aprovar para a utilização clínica...
Eu peço desculpa, mas nós temos que realmente olhar isto com olhos verdes de uma vez por todas. Se é utilização para investigação, então tem que ser dito aqui, porque ainda há bocadinho estivemos a ler exatamente este parágrafo e toda a gente concordou que não era para investigação e que tinha que ir para a terapêutica. E agora, volta para a investigação.
Este é um parágrafo sobre a investigação. Ou seja, este é um... Peço desculpa, só dizer que...
Não, senhor conselheiro, só a favor.
É só dizer que, no fundo, o sentido deste parágrafo é que os psicadélicos que não tenham indicações aprovadas e que não tenham prova de evidência clínica devem estar restritos ao contexto de investigação clínica. Este é o sentido deste parágrafo.
Então não tem sentido dizer sendo evitar o uso off-label.
Sim, não, isso é para remover, isso é para remover.
Então como é que se só está a ser utilizado na investigação?
O quê?
Okay. Senhor Conselheiro Luís Madeira, pode-me dar uma versão, uma redação alternativa?
É exatamente aquilo que disse. Aquilo que era claríssimo.
Pode? Agora, por favor?
A utilização de psicodélicos em indicações não aprovadas e sem prova de evidência clínica suficiente, eu diria, a utilização de psicodélicos sem prova de evidência clínica suficiente, a utilização de psicodélicos, eu tirava em indicações não aprovadas, punha só, sem prova de evidência clínica, se evidência clínica suficiente, deve ser restrita.
Restringir.
Mas sim, mas pronto, então restringir. Mas eu posso então.
Então pronto, restringir a utilização, restringir a utilização de psicodélicos sem prova ao contexto de investigação clínica. Pronto.
Quando estou. Eu tomo nota.
Sim, agora já estou.
Já está?
Sim.
Restringir.
À investigação clínica. Muito bem. À investigação clínica.
Não, sem utilização. É que não tem utilização, porque senão passa para os terapêuticos.
Os psicodélicos para os quais.
É o uso.
É o
uso,
não é?
O uso na investigação. Restringir à investigação clínica o uso de psicodélicos. Sim.
Senhor Conselheiro, por favor, termine o seu raciocínio, porque toda a gente a falar ao mesmo tempo não pode ser. Todos terão a sua razão, eu vou ouvir agora esta alternativa, vamos escrever e depois pronunciam sobre ela. Agora, esquartejar ideias de cada um e meter ali, isto não é maneira de funcionar. Por favor. Por favor, já percebi. Conseguiu tomar nota?
Sim.
O que está escrito corresponde à sua sugestão? Vamos por partes. Corresponde? É que eu não tenho olhos atrás, não estou a ver. E ficava aí, exatamente.
Não pronunciaria nem extensão científica sobre off-label.
Nada. Aí não podia ser mesmo. Pergunta. Precisamos de utilização ou uso com esta frase? Não.
Eu sei, professor. Peço desculpa que o computador neste momento também está a ser configurado para a ligação vídeo. Acho que posso demorar mais um tempo. A avaliação, esta parte deve ser mantida. Eu, para mim, era mais claro.
Eu não acho que faça nesse. Eu acho que não faz falta rigorosamente nenhuma e que pode ser equívoco no seu uso. Para não, eu não sou médica, a mim faz-me confusão. Colocar aqui uso, eu ponho logo para a parte terapêutica. Não, é... Não, não vejo que faça necessidade, não há qualquer necessidade. Não, exatamente, não tem qualquer necessidade. E cortou o resto? Não, a segunda parte, além de supérflua, é equívoca. Porque é por isto que nós temos estado a pôr, ora numa localização, ora noutra. Agora limpámos o texto, tirámos tudo o que podia ser equívoco e ela volta para a investigação clínica. Porque o problema dela eram vários termos que nos apontaram para a parte terapêutica. Por isso, ela volta agora para a parte clínica e havemos de ver em que sequência. Paremos aqui um bocadinho. Não, agora aqui, porque esta frase está aprovada, como está? E o regresso à parte da investigação. Agora vamos às duas que faltam, porque na sequência é sempre mais fácil depois, ponderadamente, e mandar a todos os senhores conselheiros a ver a sequência, mas a sequência acho que depois também se faz logicamente. Vamos aos dois que não foram aprovados ainda. Promover o conhecimento sobre os efeitos a longo prazo.
Proponho, Sr. Presidente, que esses dois da farmacovigilância ficasse a seguir à utilização off-label.
Mas nós estamos primeiro a aprovar ou não a formulação. Vamos por partes. Primeiro, temos dois itens por aprovar. Primeiro, promover o conhecimento sobre os efeitos a longo prazo destas substâncias, implementando um plano de farmacovigilância. Estava na parte da investigação, decidimos que vai para a parte terapêutica. Primeiro, aprovação tal como está formulada. Está aprovada. Daqui a pouco vamos colocá-la no sítio. Vamos ao último item que não está aprovado. Formular medidas de minimização de risco, como materiais informativos, treino apropriado de profissionais de saúde e programas de acesso controlado. Já dissemos, não foi? Eu também acho que sim. Este já não tem sentido. Este já não tem sentido. Assim sendo, temos dois itens aprovados para colocar no sítio certo. Um é este restringir, que volta para a investigação. Como eu não vejo, pergunto se está aprovado ou não. Eu não vou estar sempre virada para trás. Eu não percebo o que está a dizer, peço desculpa.
Esta frase, formulada nestes termos, eu penso que já está.
Não, claro, ela não pode ser onde está, porque primeiro temos que ter aprofundar a investigação pré-clínica. Eu peço desculpa, eu acho que estamos a ficar um bocadinho perdidos. Nós temos dois parágrafos que estão aprovados. Um tem que ser colocado na secção A, ou secção 1, investigação clínica. E o outro tem que ser colocado na terapêutica. Por isso, neste momento, senhora conselheira, neste momento, foquemos-nos no que estamos a fazer. Nós temos este parágrafo que supostamente está apresentado e que temos que voltar a colocar na investigação científica. Ele antigamente estava como primeiro lugar. Estava em primeiro lugar. Não me parece que ele deva vir antes de aprofundar a investigação pré-clínica. Por isso, aprofundar a investigação pré-clínica deverá ser o primeiro parágrafo. Parece-me. A seguir temos proceder à avaliação clínica. Se calhar seria o segundo, não? Vejam lá se vos faz sentido a sequência. Eu colocá-lo em segundo lugar.
Era a seguir a esse.
Eu sei, só estou a ver se...
Teríamos primeiro aprofundar a investigação pré-clínica, bem como a investigação clínica. Depois é que teríamos aqui a restrição dos psicadélicos à investigação. Em baixo onde?
Acho que a lógica não é recomendações sobre investigação, é dizermos, quando estamos a falar na utilização clínica, que deve-se restringir a ensaios clínicos quando não existe prova de evidência. E, portanto, eu acho que isto vinha lá em baixo, não era aqui. Porque acho que isso para mim é que é importante, é passar claramente uma mensagem clara, dizermos assim, a utilização de psicadélicos hoje em dia, porque hoje em dia há o conhecimento que existe, é? Deve-se restringir à investigação clínica. Na utilização? Na parte clínica? Não é? E, portanto, eu continuava a pôr isto ali embaixo. Eu acho que isto é uma mensagem importante, não é? Sobretudo quando as pessoas estão a ler na utilização.
Eu compreendo então o que diz e tem sentido, mas, por outro lado, para o leitor... É capaz, eu compreendo e acho que está, que tem fundamentação, mas para o leitor que conhece pouco destas matérias, ele está à espera que a investigação clínica, a investigação esteja na investigação.
Ele já leu a investigação. Ele já leu a investigação quando chega ali, eventualmente. Não sei. É o que os senhores acharem, claro. Mas...
e fizemos o corte do texto, que era bastante mais extenso, no pressuposto de que ficaria enquadrado na investigação. Conselheira Paula Pinto Freitas.
Na investigação, eu acho que nós não queremos restringir a investigação clínica, antes pelo contrário, nós queremos promover a investigação clínica das substâncias psicodélicas.
Mas ninguém está a restringir a investigação, senhora conselheira.
Ali diz.
Um acento. Bem, senhores conselheiros, vamos avançar, por favor, por isso esta frase ou fica logo em primeiro lugar, como anteriormente estava, ou vai para segundo lugar, como eu agora propus, penso eu, se não houver outras propostas. Fica em segundo lugar, não é? O que é que acham? Obrigada. Em segundo lugar. E agora vamos ao último item, promover o conhecimento sobre os efeitos a longo prazo destas substâncias, implementando um plano de farmacovigilância, que vai para a secção 2, onde já falámos também de farmacovigilância. Eu não tenho agora aqui a sequência correta. Por favor. Sim. O promover o conhecimento sobre os efeitos a longo prazo. Antes do consentimento.
Pode ser no fim de tudo. Eu acho que no fim fica bem. Depois de se utilizar, farmacovigilância.
Que está a ser usado, penso que ficaria melhor. Mas...
de qualquer maneira.
Sim. E no fim também não me parece mal.
Acho que é no fim.
Certo. Também não me parece.
Mas a que vem a seguir é o.
Eu não quero lançar a confusão, mas os efeitos a longo prazo fazem também parte da investigação. São dois aspectos a considerar em termos de investigação. Portanto, dizem respeito à investigação.
É fechado. Tem investigação pré-comercialização e investigação pós-comercialização. Tem toda a razão. Há duas investigações aqui que são fechadas. O ciclo é fechado, não é? A investigação que falávamos há bocadinho.
Eu gostaria de apoiar a sugestão do Sr. Vice-Presidente e a pôr como ponto final do ponto 2, terapêutico.
Agora vamos à aprovação final.
Senhores conselheiros, chegámos aqui ao fim. Vai haver uma limpeza, vai ser enviada a todos para conferir algum aspecto. Quem vota contra? Fica então aprovado. Ai, votou. Não pode abster-se, pois não. Não há abstenções, pois não.
Com o professor Lourdes Antunes decidiu-se que não.
De acordo com.
Porque ela está um bocadinho.
Uma norma.
Dás-te... Exatamente.
Eu acho que, se me permite, a solução poderia ser, que eu sei que você conheceu da parte da minha que não participou nesta discussão, se
Pois, abandonar a sala é quando nós votamos. Mas a abstenção não é uma prerrogativa, de facto. Não está previsto. É, como diz, de acordo com a lei geral, não, nós temos funcionado sempre assim. Não vamos, e não vou abrir esta questão agora aqui, sinceramente. Quer dizer.
Isso.
Senhores conselheiros.
A razão não é discordância, é apenas por não ter participado.
Muito bem. Senhor Conselheiro, então importa-se. Muito bem. Importa-se que. Não sei se formalmente é necessário sair da sala ou se simplesmente dizemos que não aparece. Por isso, não aparece entre aqueles que votou favoravelmente. Está bem assim? E respeitamos a posição de todos. Muito bem. Este documento está votado e aprovado, que levou bastante tempo. E nós temos ainda, neste momento, um quarto de... Nós não vamos ver aqui a versão... Sim, e inclusivamente as recomendações. Inclusivamente as recomendações, porque depois de tantas alterações é bom que toda a gente tenha a oportunidade de conferir.
Depois os relatores aprovam.
Sim. Muito bem. Mas se fez no próprio relatório, agradeço que mande. Está bem, está bem. Senhores Conselheiros, no tempo que temos, há aqui duas questões que eu não gostaria de adiar, e uma primeira tem a ver com os novos temas de parecer. Já vimos adiando a tomada de decisão sobre esta matéria há algumas sessões, por razões que foram sempre justificadas, mas acho que hoje é a altura para o fazer.
Já temos membros da SEIC a ligar-se.
Mas não admita, por favor.
Pois era isso, estava.
Exatamente. Por isso, uma das propostas é precisamente a da objeção de consciência. Por isso, avançamos para este tema da objeção de consciência. Por favor.
Eu voto a favor, acho que é muito importante, acho que é urgente, já o disse aqui há poucos meses, e que possa, não apenas ter uma questão de extrato a nível geral da bioética mundial, mas por, sem querer concretizar ou particularizar, porque penso que é importante, até pioras, de preferência, antes que essas questões voltem a ser levantadas aqui ao lado, à nossa direita, na Assembleia da República. Penso que é importante que o Conselho Nacional de Ética tenha, obviamente, um bom parecer sobre isso, e parece-me que essas questões, obviamente, vão ser, evidentemente, levantadas nos próximos meses, novamente a propósito da regulamentação da lei de gravidez de substituição, da regulamentação da lei de eutanásia, aliás, chamada morte medicamente assistida, que ainda nem feita foi, e da eventual alteração em relação à interrupção voluntária de gravidez, seja com propostas de novo referendo que vão aparecer, seja com propostas de alargamento para as 12, 14 semanas e realização da interrupção voluntária de gravidez em centro de saúde, que foram propostas por diversos partidos nos programas eleitorais. Mas independentemente de tudo isso, mesmo que nada disso viesse seguramente a acontecer nas próximas semanas ou meses, parece-me urgente que haja um bom parecer do Conselho Nacional de Ética sobre a objeção de consciência, e eu reitero aqui a minha disponibilidade para integrar o grupo de relatores.
Muito obrigada, Sr. Conselheiro. Devo recordar a todos que a primeira pessoa a fazer a proposta no Conselho foi o Conselheiro Miguel Ricu, e na altura em que ele fez essa proposta, e isso já foi dito aqui também no Conselho, eu pedi para ele aguardar um pouco, uma vez que o então, já não sei se ainda é Ministro da Saúde, me tinha dito que iria fazer formalmente esse pedido ao Conselho. Isso não vai acontecer, com este Ministro já não acontecerá, e é mais do que tempo de avançarmos. Por isso, uma vez que a sugestão foi do Conselheiro Miguel Ricu, penso que é o primeiro relator óbvio. E de resto, para a objeção de consciência, teremos que ter também necessariamente alguém do direito. Não vejo possibilidade de não termos alguém do direito, e por isso eu aqui convidava a nossa mais recente aquisição para o Conselho, porque não sei se aceitará, e já temos dois, há aqui mais uma disponibilidade expressa, não sei da vossa parte, desde que não queremos ir mais ninguém da psicologia, mais ninguém do direito, mas psicologia tinha que ser, porque de facto foi o professor, foi o Conselheiro Miguel Ricu que propôs. E da parte do direito também temos que ter. Da parte da medicina, houve várias propostas nos mails que fomos recebendo, nomeadamente o professor, o doutor Rosalva Almeida, e agora temos também temos o doutor Rosalva Almeida, temos o conselheiro Miguel Oliveira. Eu penso que talvez mais do que três não é? Mas... Pois eu pedi que fizessem o levantamento das propostas que foram feitas para agora, que eu não consigo ter tudo.
O contributo que
memória.
Eu tinha eu já enviei, ou seja, era um contributo em texto que pode ser aproveitado pelos relatores, se entenderem porque.
Pois, eu isso devo dizer com toda a sinceridade, acho ótimo que tenham vontade de colaborar, mas cria uma pressão que não me parece correta, devo-vos dizer. Quer dizer, escolhemos um tema, escolhemos livremente as pessoas que vão fazer parte de relatores e temos a discussão aqui. E depois de termos aqui a discussão é que começam a surgir documentos. Eu preferia que fosse esta a ordem, ainda que agradeço à boa vontade de todos de começar logo a enviar textos. Mas, sinceramente, penso que é a ordem correta para um órgão plural como o nosso será este. Vamos aos relatores, já temos dois. Entre os médicos, então, temos quatro, não é? Já?
Se calhar a objeção de consciência toca muito aos médicos, não é?
Por isso é... Não está isso em causa, senhora conselheira. Não é isso que está em causa. O que está em causa é... Dos quatro médicos, não vamos ter mais do que um. É só isso que está em causa. Perdão? Eventualmente dois, mas eu preferia que não, sinceramente. Então eu preferia alguém da enfermagem, em vez de dois médicos. Se, para dizer a verdade, preferia. Senhoras, por isso temos quatro médicos que se apresentaram. Rosalva Almeida, Rui Nunes, que deve ter saído, Luís Madeira, Miguel Oliveira Silva. Por favor, entre vós, eu acho que o plenário está à vontade com quem tem também disponibilidade para efetivamente colaborar, porque, senhores conselheiros, vamos dizer em abono da verdade, às vezes temos textos que não são muito colaborados, não é? E nós precisamos de pessoas que tenham disponibilidade, vontade, empenho em escrever, efetivamente, em vez de só colaborar com os comentários, que são importantes, mas precisamos de escrita. Pediu a palavra, certo?
Não, sim, só dizer, e vou repetir o que disse há pouco, para mim, aquilo que eu enviei era um trabalho que fiz científico sobre o tema, e o que estava a dizer é que, para mim, eu cedo a minha posição, como vai haver só um médico, e que esse trabalho sirva para fazer um background científico, que certamente não é um parecer, não é? Nem é um relatório. Por isso, eu para mim, para qualquer um dos outros restantes médicos que queira participar...
Eu queria só discordar de que o ter apresentado um texto não foi com nenhuma intenção de fazer pressão, pelo contrário, foi começar a participar. Não creio que haja aqui nenhuma parte intenções de... Aliás, não me ofereci para relator. No entanto, agora que faz a pergunta, eu disponibilizo-me também para ser relator, se me aceitarem, na certeza de que eu tenho disponibilidade e que estou desempregado, porque ainda não fui relator de nenhum. E alguns dos senhores conselheiros já foram muito, muito solicitados.
Muito bem, muito bem.
Eu estou disponível para ir.
Eu acho que esse é um bom argumento, porque nós queremos... Eu acho que sim. Nesse caso, o conselheiro Miguel Oliveira de Silva pediu a palavra, mas temos aqui um desempregado, não é? Que na terminologia não oficial, de longa duração, terminologia não oficial, mas o facto de ainda não ter assinado um documento, eu acho que isso é importante, e o mesmo acontecendo também com a conselheira Maria de Lourdes Martins. Aliás, teríamos aqui mais outra estreia, três estreias.
Eu retiro a minha oferta, apesar de ter disponibilidade, mas acho inaceitável que o relator médico não seja um clínico. E um clínico significa alguém que vê doentes e que faz clínica.
Podemos confirmar esta equipa de relatores? Bastante plural? Muito bem. Agradecia que, entre vós, agora o trabalho é vosso, que se organizassem para uma primeira reunião e distribuição de trabalho, como são de especialidades diferentes, penso que não haverá problema. Contarão certamente comigo ou com o secretariado para perguntar se no próximo plenário vão apresentar algumas ideias. E atendendo a que já há muita partilha de documentos, certamente algumas ideias haverá para discutir aqui. Temos 5 minutos e nos 5 minutos que temos, eu ia pedir à conselheira Inês Fronteira para nos fazer uma atualização relativamente ao trabalho que tem estado a desenvolver para o CNEC poder participar, enfim, como iniciativa já de animação da plataforma lusófona. Por favor.
Sim, muito obrigada, muito boa tarde a todos os senhores e senhoras conselheiros e conselheiras. Como a senhora Presidente referiu, nós temos vindo a desenvolver esforços no sentido de conseguir uma participação significativa da plataforma de bioética, para a bioética no Congresso de Saúde Pública da Lusofonia, que vai ter lugar dias 10 e 11 de novembro, salvo erro, acho que são estas as datas, em Lisboa, e neste momento estamos ainda em fase de definição do programa, e o programa para esta conferência vai se desenvolver à volta dos eixos estratégicos do plano de cooperação, do plano estratégico de cooperação para a saúde da CPLP. Um desses eixos estratégicos é exatamente o eixo estratégico da investigação e da bioética, neste caso específico, porque o Congresso é de saúde pública para a saúde pública, e neste sentido aquilo que nós conseguimos foi ter um painel metade-metade, ou seja, com a metade dos membros da plataforma de bioética, mais uma metade de membros de participantes no painel relacionados com a investigação em saúde pública, neste caso em particular, dos PALOP. Então, neste sentido, a proposta que eu trago é que a nossa Presidente seja a moderadora da sessão dedicada à investigação e à bioética em saúde pública, e que, como um dos parceiros a ser convidado e que se demonstrou disponível para participar é São Tomé e Príncipe, através da doutora Adionilde Aguiar, que já não está a exercer funções de bioética, porque entretanto saiu de São Tomé, mas que eu pessoalmente acho que tem ainda muito a acrescentar a este debate, e tem visões também interessantes e estratégicas para o país em que exerceu as suas funções. Para além disso, a outra proposta é a doutora Maria da Luz Lima, que é Presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública de Cabo Verde, que está a desenvolver um trabalho sobre a investigação em saúde nos PALOP, que é o seu trabalho de doutoramento, e que também esteve ligada ao ensaio clínico que depois vai dar lugar à constituição daquele grupo de trabalho do Ministério da Saúde de Cabo Verde, tendo em vista a elaboração de legislação para a realização de investigação clínica no país. Portanto, neste momento são estas as pessoas que a organização da conferência tem pensada para este painel dedicado à investigação e à bioética. Falando com a nossa Presidente, surgiu também a possibilidade de se propor um papel mais ativo por parte do CNEVC, nomeadamente através, por exemplo, da realização de um encontro, um encontro satélite da plataforma, ou pelo menos de mais alguns membros que pudessem inclusivamente se inscreverem no Congresso. Entretanto, desde que nós falámos, eu não tive a oportunidade de levar isso até à comissão organizadora, porque não reunimos entretanto. Vamos reunir na segunda-feira e depois darei, obviamente, boa nota do resultado dessa proposta.
Aquilo que está apresentado está assente, será já aceito, não é? Por isso seria a participação mínima. O desafio, enquanto falávamos, era ver se podíamos... O micro, se podíamos reforçar o papel do Conselho, tornando-se o Conselho co-organizador daquela sessão.
Sim. Eu acho que, desse ponto de vista de co-organizador, nós não temos problema absolutamente nenhum. Eventualmente, fazer algumas reuniões satélite ao próprio Congresso, podemos ter, por indisponibilidade de salas. Porque depois é que ele tem aquelas sessões paralelas.
Não, não. A ideia era, sendo o Conselho co-organizador desta sessão, poderíamos, inclusivamente, alargar um bocadinho mais a sessão, sendo nós a contribuir com mais alguém, não é? Era essa a ideia que nós tínhamos falado.
Eu acho que, muito sinceramente, não me parece que seja algo que vá ser recusado.
Sim.
A questão é que, como saberão, há aqui depois algumas, como é que se diz, algumas atenções políticas que devemos ter, não é? Uhum. Nomeadamente a representatividade dos países, o número de preletores por sessão, e portanto esses critérios já estão eles todos definidos. Portanto, a haver algum constrangimento ao alargar da participação tem a ver exatamente com isso, porque até podemos encurtar, por exemplo, as preleções de cada participante, mas pode haver depois algumas constrangimentos por causa disso.
Compreendo, e essas são preocupações muitíssimo válidas. Poderemos não originar qualquer desequilíbrio se, por exemplo, com uma coparticipação, introduzíssemos apenas o item apresentação da plataforma lusófona do CNECV, por exemplo. Está a ver? Por isso, não iríamos, com esta coorganização, não iríamos originar um desequilíbrio de participação dos vários países, mas podíamos fazer isso ou até eventualmente convidar alguém da nossa plataforma lusófona ou de um outro país para vir, nosso convidado. Quer dizer, como coorganizadores, poderíamos nós financiar um participante diferente. Por isso, não era uma participação de mais um português. É isso que eu estou a dizer, não.
Participantes portugueses, os portugueses ficam todos a moderar mesas.
Pois,
praticamente.
Era isso que eu estava a dizer, não. Por isso não fazia o desequilíbrio por essa via. Sim. De todo. Está bem?
Está bem, então.
A sessão
será pré-congresso? Não, será integrada. Será integrada.
É uma plenária.
É uma plenária.
É uma plenária.
Senhores conselheiros, neste momento estamos então dentro da hora. Vamos fazer uma pequena interrupção para acolher os membros da SEIC. Que se vão distribuir entre nós, está bem? Vamos fazer e acolhê-los ali. Obrigada.
começar.
Eu agradecia que fossem tomando lugar, por favor.
Olá, Fátima.
Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde a todos.
Olá.
Pois, como é que não puderam...
Depois perdem a emoção.
Então, o que é que...
Primeiro, dar as boas-vindas ao, à Comissão de Ética de Pré-Investigação Clínica, aos, à sua Presidente e Vice-Presidente, aos membros aqui presentes e há muitos que acompanham online, também elementos do Secretariado. Devo dizer que é para nós um grande gosto termos chegado a este dia. Se realmente já foi... um feito enorme, o primeiro dia da reunião, esta aproximação, esta vontade de trabalho conjunto que não tinha existido antes em dois organismos que são organismos congéneres e que têm tudo a beneficiar neste trabalho conjunto, esta oportunidade de comentário de uma questão muito específica e preocupante a propósito do Regulamento Europeu desencadeou esta possibilidade de trabalho conjunto que se desenvolveu ao longo dos últimos meses. Quando iniciámos, sob proposta dos dois organismos, esta possibilidade de virmos a trabalhar em conjunto, já foi realmente um passo importante, o tomar esta iniciativa. Agora, não só tomar a iniciativa, que foi uma expressão de vontade naquela altura em que iniciámos, mas termos chegado efetivamente ao termo de um trabalho conjunto é francamente meritório e da parte do Conselho Nacional de Ética devo dizer que é com enorme satisfação que chegamos a este momento de termos um trabalho feito conjuntamente com a Comissão de Ética para a Investigação Clínica e temos possibilidade de aqui, com as duas comissões reunidas, poder vir a votá-lo. Acho que damos um exemplo importante na nossa própria sociedade, como é que dois conselhos que são de ética e que são de dimensão nacional podem efetivamente colaborar a bem da qualificação das políticas públicas no nosso país. Esse é, de facto, o desiderato último dos nossos organismos e o juntarmos esforços nesta nossa missão específica só pode resultar num maior contributo para precisamente esta qualificação das políticas públicas, como eu digo. Espero que possamos continuar a colaborar nos aspectos em que o nosso trabalho se intersecta. Que continuemos também a colaborar, e devo recordar que o primeiro passo para esta colaboração entre os dois organismos se iniciou com a SEIC a fazer parte da plataforma lusófona, e por isso já temos aqui duas vertentes de colaboração. A colaboração entre organismos como os nossos, eu acho que, além de saudar e de ser meritório, é de facto uma obrigação, porque muitas vezes há competição entre este tipo de organismos que prejudica claramente a missão de cada um e a sociedade portuguesa. Por isso, nós temos é que reunir esforços, competências, trabalhar em conjunto nas matérias em que possamos ser mais fortes juntos, e já demos provas de o conseguimos fazer, quer nesta reunião na plataforma lusófona, quer muito particularmente com o parecer conjunto. Por isso, agradecendo muito esta extraordinária disponibilidade para o trabalho por parte da SEIC, saudando os seus elementos mais responsáveis e todos os presentes no plano físico e no virtual também, eu daria agora a palavra à professora Alexandra Ribeiro.
Muito obrigada a todos, muito boa tarde. É de facto um gosto e é um marco importante, simbólico, mas é um marco muito importante estarmos aqui, porque de facto, uma vez mais, percebemos que é possível fazer, encontrar sinergias, encontrar pontos comuns para a SEIC, que tem um carácter muito mais normativo, um carácter muito mais pragmático de avaliação no terreno dos ensaios, de facto esta possibilidade de partilhar com um concelho que está mais preocupado nas questões de políticas, nas questões de orientação, de fundamentação ética, de facto é um privilégio. E esta questão em particular é um privilégio para nós porque, tendo consciência de que provavelmente não vamos alterar, ou não inventámos a roda e não vamos alterar muito, de facto, neste trabalho em concreto, que era já uma necessidade identificada pela SEIC há algum tempo, porque de facto nós víamos confrontados com a necessidade de ter ensaios clínicos em situação de emergência. Víamos confrontados com um quadro legal que, principalmente a partir de 2014, se tornou muito mais restritivo no momento em que alarga e que se cria pela primeira vez uma lei de investigação clínica e que nos limitava, de facto, à inclusão de participantes incapazes de dar o consentimento. E desde 2016, sensivelmente, que estas questões começaram a ser muito mais trabalhadas, criámos internamente também um grupo de trabalho e sentimos que, de facto, era importante e era necessário proceder a uma alteração legislativa, que era um aspecto que não se resolvia apenas com uma recomendação da lei, da SEIC, porque de facto tínhamos uma barreira, que era a lei. E foi com muito bons olhos que nós, quando se estabeleceu de facto esta parceria, esta plataforma, surgiu logo, nasceu no próprio dia, não é? Como se já estivesse a ser maturada, digamos, nasceu nesse próprio dia. De facto, a ideia de nós conseguirmos juntar-nos e aliarmos com competências específicas, particulares do CNEV, nós conseguimos encontrar uma resposta, uma saída que, não beliscando de forma alguma aquilo que é a autonomia e a proteção dos participantes, que nos permitisse fazer investigação numa área tão crítica quanto é a emergência. E por isso é chegado este momento, temos um protocolo que foi de facto e uma recomendação que foi, digamos que, cozinhada com parceiros das duas comissões, a quem eu desde já agradeço o envolvimento e a possibilidade de se ter chegado aqui a este ponto. Estive de facto completamente distante e portanto queria em primeiro lugar agradecer aos elementos que estiveram envolvidos. Creio que chegámos a um momento em que, como eu dizia no início, não inventámos a roda, mas eu acho que demos um passo pequenino, se calhar. Continua a ser a solução encontrada, continua a ser uma solução que tem algumas dificuldades de operacionalização no terreno, mas eu acho que, apesar de tudo, conseguimos avançar mais e abrimos um bocadinho mais o espectro daquilo que vai ser possível fazer em termos de condução de ensaios clínicos ou investigação com dispositivos em situação de emergência, criando aqui um quadro legal, naturalmente, que pode ter uma saída ou abrir um pouco mais esta saída para a limitação que temos do recrutamento de participantes com incapazes. E por isso, acho que conseguimos encontrar a fundamentação, este caráter normativo, orientador do CNEV com aquilo que é mais um caráter pragmático da SEIC, mais no terreno, em que define orientações específicas, e estou muito satisfeita com o trabalho. Queria agradecer muito a todos os elementos do grupo, do CNEV e naturalmente também da SEIC que colaboraram para, chegado a este momento, termos uma proposta concreta que eu acho que satisfaz os interesses do CNEV, os interesses e as preocupações, ou será mais, se calhar, os interesses da SEIC, não é? Porque somos mais operacionais, e que acredito que vai também ajudar a desenvolver novas ferramentas neste contexto da investigação em emergência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se me permite, e até já antecipo felicitando a equipa redatorial, e foram precisamente os vice-presidentes dos dois organismos que estiveram à frente dos grupos de trabalho, e por isso eu gostaria também de dar a palavra aos vice-presidentes e aos presidentes dos grupos de trabalho para que falassem um pouco do teor e da experiência que tiveram neste trabalho conjunto, que afinal possibilitou que agora chegássemos até aqui para votar formalmente o resultado final. Por isso, me permitem, dou a palavra primeiro ao Sr. Vice-Presidente do CNEC, que depois dará a palavra ao seu homólogo.
Muito bem. Senhora Presidente do Conselho Nacional de Educação para as Ciências da Vida, professora doutora Maria do Céu Patrão Neves, muito obrigado por dar a palavra. É uma honra estar aqui nesta mesa e sempre sob sua sábia liderança, quer institucional, quer científica, quer também de língua portuguesa. Senhora professora Maria Alexandra Ribeiro, também é um gosto reencontrá-la. E de facto saudar por este trabalho e saudar também por todo o trabalho que a SEIC tem feito em prol da investigação com medicamentos, com dispositivos médicos e para que Portugal esteja na linha da frente das economias mais desenvolvidas, que acompanhe e seja um ator dinâmico na área da farmácia e dos dispositivos médicos, e agora que se apresentam desafios tão difíceis com, enfim, a plena entrada em vigor do regulamento, mas estou certo que a excelência científica da SEIC permitirá manter a SEIC no patamar de cima da Europa e, portanto, Portugal continuará a estar, enfim, nos radares dos grandes promotores de ensaios clínicos. Fazemos votos para que assim seja e este pequeno contributo também vai nesse sentido. Em nome deste grupo de trabalho, cumprimento também naturalmente o professor António Lourenço e todos os presentes, em especial os que vêm da SEIC e que nos honram com a sua presença aqui, retirando, enfim, horas de uma tarde de trabalho, de semana, para estar aqui. Muito obrigado. Sinaliza de facto a importância que atribuem a este momento e a esta relação institucional e científica e profissional. De facto, em meu nome e dos meus queridíssimos colegas, o conselheiro Rui Nunes, a conselheira Maria da Silvestre, e depois também no outro parte do grupo de trabalho que será falado, o Sr. Professor António Lourenço, o Professor Pedro Pova, Doutora Maria Rosário Zinco dos Reis, desenvolvemos este trabalho, mas naturalmente com ajudas preciosas e da parte do CNECV, na pessoa do conselheiro Rosário Almeida, sinalizava todos os contributos coletivos que foram dados, sem esquecer a importância, já disse, de uma redação final, quer da Secretária Executiva, a Sra. Doutora Cíntia Águas, quer da nossa Presidente, pela parte do CNECV. Com este documento, como viram, e vamos aprovar, vê-se que a ética deve comandar esta área da investigação clínica e que o direito não se reduz à lei. Como resulta do documento, não podemos também ficar sempre dependentes do legislador, dessa entidade que sempre nos acompanha no pensamento, mas que há um papel para estas comissões, estas instituições, exercerem o seu poder também orientador, dentro dos traços do quadro da lei europeia, da lei portuguesa e da ética, sobretudo. E, portanto, penso que com esta recomendação também se faz ética e também se faz direito. De facto, neste mundo do direito de investigação clínica, há uma rede plural de fontes, em que a lei, obviamente, é determinante, mas recomendações de conselhos, ainda por cima unidos, irmanados, num texto comum, são suficientes, porque não violam a lei, para avançar naquilo que a indústria e aqueles que vieram a propor, portanto, os promotores de ensaios clínicos de medicamentos ou promotores de dispositivos médicos inovadores, venham a trazer à SEC. Portanto, foi uma honra participar deste grupo de trabalho, em nome, mais uma vez, meus colegas, Brida Silvestre, Rui Nunes, muito obrigado, Sra. Presidente, pela confiança que a nós depositou. Bem-haja.
Queria cumprimentar a Sra. Professora Maria do Céu, patronos, pela excelência da condução de todos, não só da comissão que preside, mas também, neste caso particular, de todo o envolvimento que teve também em todo este processo. Também a professora Alexandra, a mesma coisa. O meu colega de trabalho, o professor André Dias Pereira, naquilo que foi uma ideia conjunta que tivemos e que se conseguiu levar à prática, não com algum titubear inicial, porque houve aqui algum partir pedra, digamos assim, no sentido de articular as comissões e de expor as situações, de facto, mais críticas neste ponto, e havia várias, mas eu julgo que o que se conseguiu foi importante, tal como numa investigação, quando há resultados, normalmente surge uma nova pergunta. Aqui diria que surge uma perspectiva futura de mais trabalho, por um lado, e por outro, em relação ao documento concreto, há também novas perguntas que surgem, novas questões práticas que necessitam de ser operacionalizadas numa perspectiva de bem dos doentes, porque a investigação clínica, de facto, só deve servir se tiver como objetivo a melhoria da não é a investigação pela investigação, mas a melhoria efetiva da saúde das pessoas, dos participantes dos ensaios, e cautelando a sua segurança, que aqui é um aspecto muito importante nestes ensaios em emergência, estarmos atentos a esses aspectos, eu diria ainda mais, no conjunto geral dos ensaios, mas aqui particularmente os ensaios em emergência colocam questões éticas muito importantes, não só a quem avalia, mas quem está no terreno e que tem que tomar decisões em minutos, muitas vezes. Portanto, minutos e às vezes segundos, em determinados contextos. Portanto, penso que foi um trabalho que chegou a bom termo. Não vou repetir coisas já ditas, mas a perspectiva aqui é que eu acho que a sociedade e os doentes que venham a precisar de avanços nesta área, Portugal já pode colaborar de uma forma como parceiro equitativo e não ficar à espera de investigação que se faça. Porque às vezes havia esta ideia, a investigação de maior risco se faça noutros sítios e que não se faça cá. Não, nós também temos vantagem em ter essa investigação para sermos parceiros ativos dessa investigação, dos dois lados, dos doentes que se sentem envolvidos e dos participantes. Mas o foco aqui que eu queria deixar é que eu acho que o documento assegura, digamos, uma perspectiva do ponto de vista dos doentes e dos participantes, uma perspectiva de alguma garantia de que os aspectos da segurança ficam ressalvados e garantidos, se os procedimentos forem adequadamente executados. Há umas coisas que teremos que, possivelmente, no terreno melhorar, mas isso é já depois a continuação e o futuro em relação a esta história. Mas acho que estamos todos de parabéns em relação. E também a todos os elementos, quer da SEIC, quer do CNEV, e foram vários, alguns até estão online, que participaram neste documento.
Muito obrigada. Se parecer bem, Sr. Presidente, nós iríamos então proceder à votação formal por parte dos dois conselhos. Não sei se quer primeiro fazer a votação por parte da SEIC.
Sim, em termos de procedimentos, sei que o nosso plenário também, naturalmente, é o órgão deliberativo e, portanto, foi partilhado aquilo que saiu da última reunião plenária da SEIC, foi partilhado com o PNEV e foi totalmente acomodado. Os elementos, todo o plenário da SEIC teve acesso ao documento e, portanto, eu creio que podemos proceder então à votação formal. Quem vota contra, quem se abstém, e, portanto, eu diria que da parte da SEIC o parecer está aprovado. Muito obrigada. Por unanimidade, exatamente.
No caso do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, nós não temos abstenções, como ainda há pouco foi matéria aqui analisada, e por isso eu perguntarei apenas quem vota contra. Ninguém tendo votado contra, foi aprovado por parte do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida por unanimidade. E agora, se me permitem, bem, sendo este o documento, e nós teremos que tirar fotos com o documento, nós, quando iniciámos este projeto, dissemos também que iríamos apresentá-lo aos organismos próprios, por isso à Comissão de Saúde, quiçá da Investigação também, ao Ministro da Saúde. E por isso, sendo óbvio que neste momento estamos num vazio de tutelas, o projeto, não obstante, mantém-se, porque, de facto, um dos aspectos muito importantes desta nossa colaboração foi fazer chegar o documento em mão, com explicação devida, a quem pode, efetivamente, a quem tem responsabilidades no setor. Por isso, a partir do momento em que ele foi votado agora, formalmente, quer ao nível das presidências, quer entre os secretariados, vamos trabalhar em conjunto em dois sentidos. Um mais prioritário, mas se calhar não possível de imediato, ver qual é a melhor estratégia para levar o documento às pessoas que têm, às entidades que têm responsabilidade nesta área. No sentido de sensibilizar e tomar atenção em relação às necessidades de alterações. Por outro lado, também gostaria que, entre os dois conselhos, fizéssemos uma estratégia de comunicação para a própria sociedade civil. Temos aqui a nossa assessora de comunicação, que entrará também em contacto com o respectivo serviço na SEIC, porque é muito importante também que não apenas no topo as pessoas com responsabilidades políticas e legais nesta matéria tenham conhecimento, mas também a própria sociedade a quem os nossos trabalhos se dirigem. Por isso, isto já estava previamente combinado, está aqui apenas reiterado, com algum atraso devido às circunstâncias políticas do país, mas sem qualquer hesitação na prossecução daquilo que foi o nosso compromisso.
Sim, completamente. Exatamente. Isto carece, de facto, de uma futura adaptação legal e sem dúvida que essa será a nossa meta, atendendo à conjetura atual, que desde que tivemos um documento, uma versão draft final, já prevíamos que seria uma conjetura pouco favorável. Neste momento estamos num completo vazio, portanto teremos que aguardar. Isso não obsta que se possa já pôr em prática o nosso documento e torná-lo devidamente público, por um lado, dar conhecimento a toda a sociedade civil a toda a comunidade médica e a todos os interlocutores da investigação, e depois, naturalmente, seguirá os trâmites mais institucionais, mais legais. Depois serão superiormente contactados quando tivermos nomeações e quando deixarmos que o próximo governo tome o lugar.
Vamos satisfeitos, vamos conviver um pouco, festejar aquilo que é o nosso primeiro parecer conjunto, que aqui está. Não é? Eu acho que merece aqui também. Eu sei que realmente o sabor do café virtual não será o mesmo do café físico, a mesma coisa com os bolinhos, mas enquanto o ciberespaço não melhorar para fazer sentir o sabor, pois só posso dizer que pensamos em vós ao sentir o sabor daquilo que vamos partilhar agora em conjunto. E muito obrigada por terem estado presentes.
Muito obrigada a todos os membros da SEC. Muito obrigada a todos os membros da SEC que conseguiram ligar-se. É uma hora complicada, temos muitos médicos também, portanto, com os seus afazeres, e também queria agradecer ao secretariado, que está aqui representado pela secretária executiva, mas também temos remotamente o secretariado da SEC, e também queria agradecer a disponibilidade por se ligarem para este momento tão importante para as duas instituições. Muito obrigada.